Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, na sua emissora. A partir de agora, estamos juntos para mais um programa. Vamos, bom dia, Jalber Pereira, bom dia para todos. Esse é o Central Manhã, aqui pela Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos aos destaques?
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, agricultores recebem 2.700 kits para fortalecer a agricultura familiar.
E o Maranhão recebe médicos do programa, agora tem especialistas.
Ministério do Trabalho e Emprego prepara pente fino no seguro defeso do INSS para combater fraudes.
O presidente da CPMI do INSS afirma que o Everton Rocha não está sendo investigado.
E Edson Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira.
E o Congresso Nacional articula o aumento do fundão eleitoral, mesmo depois do desgaste da PEC da blindagem.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira. Hoje já são 29 do mês de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse programa dá sequência à programação da sua emissora de rádio e aqui da sua televisão. Você que nos acompanha em vídeo pode também acompanhar no YouTube. Ou você que está acompanhando através da rádio e não tem tempo de ficar o programa inteiro ouvindo agora, pode também depois fazer uma visita no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, acompanhar a gente, compartilhar com os amigos, com os familiares, fazer com que todo mundo possa acompanhar o nosso programa. E você pode prestigiar também, trazendo a notícia da sua cidade, da sua região, dizendo o que está faltando também na sua rua, para que as autoridades tomem conhecimento e possam tomar as devidas providências. Tem um telefone que fica aqui na sua tela, para quem está acompanhando já no YouTube ou na televisão. Para quem está na rádio, o telefone é 8187-9376. 8187-9376. Esse telefone que é o WhatsApp da produção, e aí você pode mandar áudio, vídeo, texto, do jeito que você quiser, tá certo? Nosso programa tem o oferecimento da Alifarma Saúde para toda a sua família. Vamos colocar as imagens da inauguração da nova Alifarma na cidade de Chapadinha. Olha aí a bela cidade de Chapadinha, ali na avenida principal, fica perto da Aldeota. Tem Aldeota em Fortaleza, né? Isso. Tem o Clubão Aldeota lá em Chapadinha. Logo do lado, a loja da Alifarma, tá aí toda a equipe da Alifarma, liderada pelo presidente, pastor Carlos André, o Marcelo, o grande empresário Marcelo Carneiro, todo o pessoal que foi lá para fazer uma grande festa. Foi um coquetel oferecendo super promoção de inauguração. Durante toda essa semana tem descontos especiais aí na cidade de Chapadinha. Tem também, você pode encontrar a Alifarma aqui na região da Coab, região metropolitana de São Luís, e também no Turu. Visite Alifarma ou então vá direto ao nosso portal alifarma.com.br. Alifarma.com.br tem todos os produtos, inclusive aí o Alag, esse produto que é a base de magnésio de malato, que faz muito bem para a sua saúde, né? Faz o seu organismo funcionar bem melhor. alifarma.com.br, saúde para toda a sua família. E atenção, diretores de emissoras de rádio, a sua emissora acaba de ganhar o sistema de venda de comerciais completamente digital. É a plataforma Mundo da Mídia, que foi desenvolvida com a tecnologia 4.0 para atender as rádios e os anunciantes de toda parte do mundo. Coloque a sua emissora no mundo digital. Desse passo importante, coloque a tecnologia para trabalhar para você, enquanto você cuida da parte da programação, que já dá muito trabalho. Chega de você ficar batendo de porta em porta com sua tabelinha de preços, recebendo muitos nãos, né, dos potenciais patrocinadores. No mundo da mídia, a tecnologia trabalha por você, e aí qualquer pessoa que quer anunciar vai no portal mundodamídia.com, escolhe a emissora de rádio, escolhe quantas inserções, qual o programa que ela deseja anunciar, faz tudo online. E aí você recebe também tudo online, só vai programar lá nos intervalos comerciais, os comerciais que foram comprados, vai receber o dinheiro direto na sua conta, através do Pix, do cartão de crédito ou do débito, e pronto, tá tudo resolvido. No final das contas, o cidadão que comprou, que não precisa ser grande comerciante, pode ser o pequeno comerciante da sua cidade, né, da sua rua, seu vizinho, a pessoa que mora próxima, no seu bairro, pode anunciar, que ele vai verificar que os preços são acessíveis e há muita praticidade, e pronto. Aí ele é só tirar depois o extrato, né, lá, o relatório da veiculação. Pronto, você anunciou no rádio, que é o veículo de comunicação de maior credibilidade no nosso país e no mundo. Jalber Pereira, vamos começar o nosso programa. Eu acho que a gente começaria aqui esse assunto que ganhou muita repercussão, que foi um caminhão desgovernado que acabou vitimando duas crianças que estavam numa celebração de São Cosme e Damião, nada, que distribui os bombons. Essa imagem chocou muito. Você tem as informações aí sobre esse assunto?
Pois é, Humberto, como você falou, foram duas crianças que morreram neste final de semana após serem atropeladas por um caminhão lá na ladeira da Rua 3, que fica no bairro Redenção, próximo ao Filipinho. Filipinho da parte de cima, para quem não conhece, e Redenção da parte de baixo. Então, o que acontece? As vítimas participavam lá da tradicional celebração de São Cosme e São Damião, onde algumas pessoas aproveitam para distribuir bombons para as crianças, em um ato generoso. Só que essas crianças estavam na fila quando ocorreu o episódio. Segundo testemunhas, um caminhão de entrega de cervejas tentou subir a ladeira, sem sucesso. E ao descer, teria atropelado as crianças. Uma delas chegou a falecer no local, enquanto a segunda foi socorrida lá pelo serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, o SAMU. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital. Queremos aí desejar nossos pêsames às famílias enlutadas, que só quem perde o ente querido que sabe a dor da perda. Ainda não tive essa infelicidade. Já perdi pai. Mas imagina, dizem que quando perde o filho a dor é muito maior. Imagina o que está passando, aliás, que estão passando essas famílias nesse momento. Até porque as crianças estavam saudáveis, saíram para receber bombons nessa celebração e infelizmente tiveram suas vidas interrompidas.
Pois é, a nossa colaboradora Emily informou aqui que a Secretaria de Segurança Pública disse que foi logo acionada todas as forças de segurança da Polícia Militar, da perícia oficial do ICRIM, do IML, Corpo de Bombeiros, foram para o local para fazer os levantamentos e realizarem todos os procedimentos legais cabível. O óbito de uma criança foi constatado pelo SAMU ainda no local, a outra criança chegou a ser socorrida, como você falou, e infelizmente não resistiu. Foi um susto muito grande, muita gente correndo, apavorada com esse acidente. Aí você vê aí as pessoas no desespero ali, depois dessa tragédia, depois de ver as crianças sendo atingidas por esse caminhão. E um episódio...
Só rapidamente aqui, não quero culpar o motorista, mas muitas das vezes a gente que dirige, você sabe disso. Às vezes você está no local, vai trafegando pelo local e às vezes até sem se dar conta que você teria que reduzir a marcha do veículo para você poder subir. Aí quando chega no meio da ladeira, às vezes o carro não tem mais força para subir. E como se trata de um caminhão pesado, certamente carregado, eu acredito que tenha sido isso que tenha acontecido. Como tô falando, não é um julgamento, é apenas uma hipótese. Mas a gente quer chamar a atenção dos motoristas, principalmente quando você for trafegar ruas dentro de bairro, tenha muito cuidado, vai subir uma ladeira, tome as devidas precauções, reduza as marchas, porque se você não tiver esse
total segurança
de que isso aí é a parte, isso aí significa dirigir defensivamente, porque se você não tiver a força suficiente para ultrapassar esse obstáculo, o caminhão pode voltar e deve ser o que tem acontecido lá no bairro próximo ao Filipinho, que ceifou a vida dessas duas crianças.
E outro episódio que chamou bastante a atenção dos moradores aconteceu na cidade de Bacabal. Uma mulher perdeu o controle do veículo ao tentar sair do carro e acabou provocando esse acidente. De acordo com informações, ao engatar a marcha ré, a condutora não conseguiu controlar o automóvel, que avançou de forma desgovernada. Foi para onde, Jalber Pereira? Atrás. A traseira ficou totalmente levantada e parou em cima de diversas motocicletas que estavam estacionadas no local. Veja só que acidente, Jalber.
Não sou perito, Humberto, mas ela deve ter engatado a marcha ré e ao invés de pisar no freio, pisou no acelerador.
Pisou no acelerador. E esses carros automáticos...
Não tem outra explicação. Ela deve ter se confundido lá na hora de engatar as marchas lá do carro automático. Eu te digo sinceramente, para quem está começando a dirigir, eu não indico carro automático. Carro automático é para uma pessoa que já tem uma certa experiência.
A gente às vezes se confunde, porque pois às vezes você sai de um carro manual...
Convencional.
O teu cérebro está ali programado já para você engatar a marcha, tirar o pé da embreagem, pisar no acelerador, fazer esse trabalho que a maioria de quem é condutor de veículo sabe disso, né? Quando o carro automático, você engatou a marcha, aí muitas vezes o pé fica procurando a embreagem.
Você lembra daquela vez
que... quando pisa no acelerador, ele vai dar a resposta e pode acontecer isso.
Você lembra que... Eu te falo isso por causa da experiência própria. Você lembra aquela vez que fui te deixar lá no aeroporto, que ao invés de colocar a marcha para frente, eu coloquei a ré? Que eu ia bater no carro lá no aeroporto.
Às vezes foi
o que aconteceu com esse carro, porque ali, às vezes a pessoa tem que raciocinar rapidamente. O D, né? O D é para parar, não é isso? Tem umas letrinhas lá. Como é muito próximo um do outro ali, o local de você colocar o câmbio, ao invés de você colocar a marcha para frente, você pode se confundir e colocar a marcha para trás. Não é muito simples, não. Entendeu? Por isso que a nossa orientação. Se você ainda não tiver segurança, primeiro comece no carro convencional para que você possa se acostumar.
Controlar o motor do veículo.
Segurança para poder sair. Para não chegar atropelando todo mundo pela rua.
Um outro vídeo que circula nas redes sociais são de alunos do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo. Isso aconteceu no município de São João Batista. Eles simularam cenas de atos sexuais durante uma gincana escolar. Essa encenação ocorreu aí diante de uma... Isso foi numa tenda montada no pátio da escola. Representava aí um motel. As imagens geraram críticas e levaram a direção da escola a pedir desculpas à comunidade. O vídeo também mostra alunos dançando de forma erótica durante a atividade que deveria ser acompanhada por professores. Segundo a escola, a gincana Interclasses é realizada há 4 anos e tem caráter cultural e educativo. A Secretaria de Estado da Educação também se manifestou, disse que a turma trocou, sem autorização, uma música prevista no repertório. A secretaria não explicou quem autorizou a montagem da tenda, porque os professores não estavam ali e não interromperam a apresentação a tempo. Eu acho que aí deve ter um cuidado nesse ambiente escolar, com a presença de muitas crianças, pessoas em todas as faixas etárias, evitar esse tipo de manifestação, porque acaba pegando muito mal para a escola. Porque o objetivo da escola, claro, falar abertamente sobre todos os temas, mas essas encenações, ela pode provocar a adultização precoce, né? E pode também provocar reação por parte das pessoas que não estão...
A criminalização social do ambiente escolar, viu, Beto? Será que pois teria outro tema? Tem tantos temas relevantes que você possa trabalhar. Por que não trabalhou, por exemplo, a fitoterapia? Uhum. Que hoje é uma realidade. Por que não trabalhou a nutrição? Por que não trabalhou muitos temas? Enfim, tem gente assim que tenta banalizar a coisa. Não é que todos nós não saibamos o que é sexo, o que é que as pessoas não devam saber. Até precisam saber para poder fazer com segurança. Mas esse assunto é para adulto. A escola tem que preparar os jovens para o mundo. Agora, esse tipo de tema, infelizmente, não dá para se concordar, viu, Humberto?
Pois é. No próximo bloco, nós vamos trazer outras informações importantes aqui no nosso programa e vamos destacar a entrega aí de 2.700 kits para os produtores rurais do estado do Maranhão. E o governador Carlos Brandão foi o primeiro governador do Maranhão a receber a medalha de ordem do mérito industrial conferido pela Confederação Nacional da Indústria.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.